Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. O bonde agora atravessando os arcos. Sob a luz de um dia brumoso, encoberto, um dia pardo, a cidade se estendia irregular e triste. Bondes, carros, transeuntes passavam por debaixo da arcaria secular. Escachoavam, marulhavam, redemoinhavam como as águas de um rio. As casas eram vistas pelos fundos e os passageiros entravam um pouco na vida íntima dos seus habitantes. Viam-se que criadas a lavar, homens em trajes de banho, casais que almoçavam, todas essas cenas milhares iam sendo desvendadas pelo elétrico que rodava devagar, quase roçando as bordas do velho aqueduto do Conde de Bobadela. Foi um alívio quando penetrou pelo flanco da montanha de Santa Teresa, guinchando estrepitosamente, vencendo a rampa que o levava mou acima. A cidade se foi vendo melhor. Lá estavam as ruas centrais cobertas de mercancia. Mais além a cidade nova, acolá a pedreira de São Diogo, chanfrada, esfolada e roída pela teimosa humanidade, a estrada de ferro, o Man. As torres das igrejas subiam aos céus com os seus votos desejos. Do zimbório da Candelária, muito calmo na sua curva suave, o lanterninho olhava tudo aquilo com superioridade, curiosidade e curiosa indiferença. O mar parecia coagulado ou feito de um lido pesadezado e espelhante, os navios estavam como incrustados nele, e as ilhas pareciam borrões naquele espelho fosco. A vista caía sobre um veículo, um carro. Por exemplo, e dali, poucos metros acima do solo, não se podia perceber se era um compel, do luxo ou um carro da misericórdia, se era uma traquitana de praça ou o landau do presidente. Não se separavam bem as pessoas e as coisas. O que se via era que ajuntamento, aquela aglomeração, que lá do alto parecia ser uma existência, uma vida, feito de muitas vidas e muitas existências. Não era o palacete ou cortiço, não era o patrão ou o criado, não era o teatro ou o cemitério, não era o capitalista ou o mendigo, era a cidade, a grande cidade, a soma de trabalho, de riqueza, de miséria, de dores, de crimes vivos quase 4 séculos contados. O bonde chegou ao largo do Guimarães, e Dona Igarda se viu novamente mergulhada numa atmosfera urbana. Uma praça cercada de casas, raios a cruzarem-se, bodegas, armarinhos, um cenário de praça de cidade pequena. O veículo continuou, e agora lhe veio pensar para onde marchava aquilo tudo, para que fim, para que destinos, se encaminhava o resultado de tanto do trabalho e de pintanta inteligência empregados à criação, na edificação daquela inimensa colmeia humana. Pensava, mas não viu nenhum, não quis. Porém, o seu espírito acreditar que tudo que aquilo representava de inteligência, todo o amor acumulado ali, todo o sofrimento que porejava daquelas paredes e se evolava daqueles telhados, não se destinassem a um remate, a um destino superior qualquer. Contudo, no instante, a sua meditação se resumiu em tirar a inanidade das nossas criações e teve a imensa visão do inútil dos nossos esforços para o bem e para o mal. O bonde galgava a montanha relinchando longamente, traindo o esforço que fazia, e aproximava-se da residência do Dr. Macieira Galvão, governador eleito do estado das Palmeiras. Dentro de dias, ele e a família embarcariam para lá e Dona Igarda vinha fazer a visita de despedidas, na expectativa de não poder ir ao embarque. Macieira tinha nas Palmeiras a posição que seu pai tinha em Sepotuba e admirava-se que a sua família consentisse naquela partida, em vésperas de grandes acontecimentos políticos. Bentes já declarar pelos jornais que era neto, deixando até o ministério.
Xisto!
O outro ministro, que era candidato oficial, resignara a candidatura e, pelo que diziam, tratava de aderir a Bentes, como estava fazendo toda a gente, oposicionistas e governistas. Não julgava de bom alvitre Messeira abandonar o centro e deixar que Bentes fosse cercado pelos seus adversários. Não lhe diria nada. Que tinha com isso? Seu pai já devia ter tomado as precauções necessárias e era o bastante. Quanto ao marido, ela estava sossegada, pois o seu pai saberia escorá-lo. O terremoto não chegaria a abalá-lo, e ele, até ali tão assustado, vivia tranquilo e sem medo algum. Ainda agora, pouco antes de sair, tivera a ocasião de verificar. Vestia-se quando ouviu que a chamavam Egarda. Compôs-se um pouco, escondeu entre as rendas da camisa suas firmes espáduas, e foi ver o marido no aposento próximo. Como é que se diz Igarda? É Taueg ou Taueg? Disse-lhe, e numa continuou tranquilamente a estudar o discurso que devia pronunciar brevemente. A mulher ainda se demorou um pouco a ouvi-lo, a apreciar o seu minucioso estudo da peça, que exi, recitor, com a sua vá voz, às vezes áspera, mas volumosa, articulando nitidamente as palavras. O bonde avizinhou-se mais. Egarda saltou e desceu em pouco uma rua transversal que escorregava suavemente pelas abas do morro. Metros após descansava sua longa mão enluvada no uvá da campainha que brilhava, no portão de um amplo chaleta risonho. A casa toda era cercada pelo jardim e a varanda ao lado desaparecia sob um dossel de trepadeiras. A mulher de Numa ficou à espera um instante. Tinha se o criado lhe viesse atender, uma outra pessoa, um rapaz bem apessoado, bigodes encerados, surgiu à varanda a modos de quem assaia. Por aqui, Dona Egarda desceu a pequena escada e veio abrir o portão que dava para a rua. A visita pode responder. É verdade, venho despedir-me. Dona Celeste não está, douto Felicianinho. O moço, sempre sorrindo, afirmou que estava e levou-o até o interior da casa. Ainda não era doutor, mas estava no fim do curso. Sabia-se mal a origem da grande proteção que gozava aquele rapaz da família de Macieira. Vindo do interior a estudar no Rio Quapalquero-Quercoípa pelo segundo ano de engenharia, começara a frequentar a casa e dentro de 6 meses nela se instalara completamente. Recebia da família tudo o que necessitava. Roupa, livros, dinheiro e corria que subdivera devido à paixão que inspirara a velha Dona Alice, mãe de Macieira Galvão, de quem se fizera amante. Ao encontrá-lo no portão, Egarda pôs-se por instantes a imaginar como aquele moço de 20 e poucos anos, tão elegante e quase bonito, podia viver com uma velha de quase 70, uma ruína, inteiramente escorada por postiços e ingredientes. Viu já formado, colocado, casado, subindo e compreendeu então a natureza de seu amor e a razão de sua complacência. Não era a primeira vez que ali vinha, e da sala em estava, conhecia bem as alfaias e móveis. Tudo era caro, senão de bonsto, mas da forma que estavam arrumado, não tinham nada de inteligente ou artístico. Ressumava de tudo uma exibição de riqueza, uma necessidade de provar fortuna, mas nunca um sentimento superior de luxo, de arte, de conforto ou gosto. Não custou em vir ao encontro da amiga, Dona Celeste. Entrou com aquela sua bonacherice roceira, risonha, contente, e foi toda aberta em alegria que falou à amiga. Havia cerca de 20 anos que passava pelas altas camadas, que a comprimia o código de várias cerimônias de sociedade, mas guardava intacta todas as qualidades e defeitos de sua educação de fazenda. De gostos elementares, sem compreensão para as altas coisas, com fraca energia de sentidos, Dona Celeste era virtuosa e casta. Entretanto, tinha quasículas arrogâncias de nossa nobreza campestre madunesdia e um certo desdém em tratar os inferiores, um sentimento de propriedade sobre eles e um séquito atroz de pequeninos preconceitos e superstições. Apesar disso, era generosa e caridosa. Do assim, à primeira vista era simpática, e quem a analisasse cuidadosamente, achá-la um pouco ridícula, mas sempre simpática. Em examinando bem, sente-se perfeitamente tudo o que ela tinha de mal e estreito dentro de si. Tudo o que o seu feitio de espírito representava de peso morna na nossa sociedade, por momentos, porém, havia profundas modificações no seu caráter e ela se manifestava em grandes a de verdadeira grandeza que brotavam da sua exuberância sentimental. Eu não esperava você hoje, minha querida Egarda. Julguei que viesse nas vésperas. Desde a semana passada que quis vir, Dona Celeste, quando é o embarque. Minha filha, não sei bem. Esses negócios de política andam tão atrapalhados. Mas se ele está com pouca vontade, quer ver em que param as modas? Por mim, não tenho grande vontade. É grande a capital, é menor que Niterói. É Niterói sem o rio perto? Não é. O fez Dona Celeste sem compreender. 15 dias de viagem, não há bondes, não há água. Compete ao doutor Rogalvão por isso tudo. Qual? Ah, tá tempo. A política monopoliza tudo. É um coronel que quer isso, é um deputado que era aquilo. Demais bregas. A renda é pequena, não dá. E é saudável. Lá isso é, mas não é a cidade que me aborrece. É aquela gente. Que gente. E fechou a fisionomia cheia de desprezo e desgosto. Dona Celeste, que tem a senhora com eles, que tenho, invadem o palácio. Aqui, ao menos, a gente está isolada. Não precisa estar a toda hora em contato com eles, mas lá não há outro remédio. Dona Celeste, após uma pausa, refletiu. Os deputados e governadores não deviam estar em dependência tão estrovinho, não a você, Edgarda? Creio. Dizem que eles devem ouvir todo mundo, para bem representar a vontade do povo por quem são eleitos.
Opa!
Nós é que sabemos como é isso, minha cara Eigarda, nós sabemos disso. A mulher do senador Macieira riu-se sublinhando a frase, a visita, porém não a acompanhou inteiramente no seu ceticismo pelo nosso aparelho político. Dona Alice, a mãe do senador, vinha entrando, alta, lembrando ainda o gesto senhorial e distinto, o donaire que devia ter em moça. As margens não conseguiam disfarçar as rugas da velhice, mas as pinturas davam aos cabelos o vivo negror natural. Contudo, havia nos olhos alguma coisa de moço, um certo calor, uns fortes reflexos luminosos que ciam a sua fisionomia que nenevava. Ainda era uma bela velha, cheia de naturalidade, de gestos e encanto de maneiras. Depois dos cumprimentos, Dona Edgarda perguntou à velha Dona Alice. Então, Dona Alice vai também, não posso. As viagens fazem-me mal, não posso suportá-las. Demais o Felicianinho vai formar-se, eu não quero. Não quero ir? A Nora atalhou. Você não imagina, Edgarda, a ternura que mamãe tem pelo Felicianinho. É Felizaninho para aqui, é Felicianinho para ali. Nem para Macieira, que é seu filho, nem para mim, nem para o Orestes, seu neto, ela tem os mimos que tem para o Felicianinho. Vocês foram felizes, tiveram pai e mãe fortuna. Ele é órfão e pobre não acha que faço bem, Edgarda. Ah, falta de amor, de carinho, faz mais mal do que a do dinheiro, não é? Não há dúvida que sim, às vezes. Também estraga, aduziu Edgarda. Isso quando se trata desse amor, por aí fez a velha, mas o da mãe. Nunca é demais. Quando na rua, a mulher de Numa hesitou em se firmar na natureza do sentimento da velha Dona Alice. Às vezes, parecia-lhe um simples amor de mulher, em outras, um grande amor de mãe. Confinal, concordou que havia visto as duas coisas juntas, misturadas de tal forma que não se podia saber qual dos dois sentimentos dominava. O que mais a impressionou, não foi certeza, arriou, que ela chegou a ver em Dona Alice uma curiosa mistura ou combinação daqueles sentimentos tão diferentes. O que mais admirou foi a candura e a inocência que a velha revelava falando daquele jeito dos seus sentimentos pelo rapaz. Sentia-se desculpada, perdoada, não porque o amasse como mulher, mas porque amava também o rapaz como mãe, seguia-lhe os estudos, socorria-os de todo jeito. Trazia-lhe sempre diante dos olhos o futuro e a glória. Dona Edgarda já estava no bonde que parou um pouco adiante para dar entrada a um senhor alto que todos os passageiros cumprimentaram. O senador A. Carlos Gerpes entrou no veículo com agilidade e desempenho. Olhou com aquele seu fino olhar os circunstantes, olhar sempre para a frente, de quem beira precipícios. Não tardou em dar com Edgarda e veio colocar-se num banco, adiante, de modo que lhe pudesse falar. Jay disse ele que o Numa, hoje ou amanhã falará sobre o orçamento do exterior. Deve fazê-lo. É moço e convém aparecer. Hoje, a minha atividade está reduzida, mas a idade dele não perreja a vaza. Ao lírico, ainda não. Numa não tem podido ir. O senhor sabe. Que propriedade, que naturalidade. Os papéis de amorosa, então ela os faz muito bem. O amor moderno? Não há aquelas imprecações, aqueles gestos antigos. Quem o visse falar assim e mesmo na tribuna, não suporia que toda a sua educação e instrução se fizera nos comícios, clubes eleitorais e assembleias políticas, e fora neles que aprendera desde as boas maneiras até finanças, desde noções de aritmética até literatura, o bastante para ser uma notabilidade política, com influência e vencendo todos os obstáculos à manutenção de sua situação. Dona Edgarda explicou melhor porque não tinha ido ver a famosa atriz. Numa anda muito atrapalhado. Muito trabalho, conferência com este e aquele. As coisas andam turvas. Qual turvas, minha senhora? Sentou-se melhor no banco e continuou com toda a simplicidade. A senhora quer saber de uma coisa. Olhe, minha senhora, vou lhe contar uma história antiga, mas que tem muito ensinamento. Para a política, tudo, minha senhora. Para tudo. Quero na dola. Um negociante voltava de longe. Onde fora comerciar e trazia no navio em que estava embarcado toda a sua fortuna. De repente arma-se uma tempestade e, diante da ameaça do naufrágio, o negociante promete que, se se salvar, mandará em todos os altos altos da primeira igreja que encontrar, missas em ação de graças aos santos respectivos, iluminado a igreja completamente. Feita a promessa, a tempestade amainou e é salvo. Chegando em terra, cumpre a promessa. Vai assistir às missas e repara que um canto da escuro da sacristia não tinha vela. Chama o sacristão e pergunta por que não acender o círio ali. O homem responde que ali era o lugar do diabo. Acenda assim mesmo, ordena o negociante. Foi feita a coisa e ele continuou a sua viagem. No meio do caminho foi roubado pelos assalteadores que o deixaram, por muito favor, prosseguir a viagem. Desanimado, o pobre seguiu, em meio à jornada, porém, encontrou um cavaleiro que lhe perguntou o nome. Respondeu, e o desconhecido, sabendo que havia sido roubado, disse: Não se incomode, venha comigo. Daí a pouco estava senhor de sua fortuna. O desconhecido indagou: O senhor sabe quem sou eu, não? Retrucou o negociante. Com o diabo, disse o outro, e desapareceu. Compreendeu, pois não senador, fez a moça entre um sorriso. Eu, minha senhora, não deixo num canto sem vela, e creio que Cogumiho faz o mesmo. Gerpes não pode continuar a expor pitorescamente a sua filosofia política. Outro prócer da república veio tomar o bonde ao lado do colega. Como vais, Gerpes? Como vais, Martinho? Não conheces Dona Egarda? O novo passageiro pôs o pince e neiou a senhora com um frio olhar perscrutador. Olhar de médico e me médio de que um tom sul frequentado, e respondeu Dona, não tenho a honra. Dona Edgarda, esposa do deputado Numa. Ah, já sei que seu marido vai falar. É verdade, disse a moça. Não convinha alongar o debate, observou Gerpes. O Bastos quer mostrar que não só os deputados do estado dele que o defendem, mas o partido inteiro. Abriu o diário mercantil e correu ligeiramente os olhos sobre a folha. Leste o artigo do Fuas Bandeira? Perguntou Gerpes.
Li isso.
É um aviso seguro. Na mais disse, encolheu-se, pondo-se a ler o jornal que desdobrara. Martinho era uma das culminâncias da política republicana. Não era só a sua fama de talento e a grande reputação de clico que lhe davam um grande prestígio. Concorria também para isso a estranheza de suas vidas e dos seus gostos. Alcandorado em um casarão, vivia-se batamente isolado, cercado de livros, de curiosidades e de sapos. Tinha uma coleção de batráquios de todas as regiões do globo. Sapos gigantes,
os minúsculos,
sapos com cauda, um imenso e desmedido sapo, remanescente de uma idade morta, adquirido por alto preço a um paleontologista americano. Em matéria de amor era curioso. Não conquistava, não namorava, não flertava, não amava, comprava. Tal dama assim que desejasse, mandava dizer. Às vezes, era um encontro rápido, um cochicho, em outras, o capricho vinha e o caso se demorava meses. Tinha em si o enfado de Tibério, mas sem ter a sua grandeza monstruosa. Faltavam-lhe o tempo e o sentimento artístico para selar seus atos com uma exuberância impudica. Moço trabalhara muito e feio, e vivera sempre à parte das mulheres. Chegando à grandeza, a riqueza vingava-se, tratando a metade da espécie com mais desprezo que os sapos dos seus tanques. Por vezes, sentia remorso do seu proceder e o arrependimento vinha vindo todo recaigado de ingênuas manifestações sentimentais. Foi talvez em uma dessas crises que, quando o ministro o fez determinar que o busto da República, mandado esculpir para o seu gabinete, tivesse a feição de uma das suas amantes mortas. Gostava da fama de frio, de cético, de cruel, mas o que havia de mais exato era um cansaço, um esgotamento do seu forte sentir por muito tempo sopitado e nunca bem encaminhado. Edgarda considerou um pouco aqueles dois homens. Martinho lia com a cabeça baixa, pescoço enterrado, jornal quase sobre os joelhos. Gerpes tinha o pescoço em pé e o pince-nez à altura dos olhos. Neste audácia espontânea, naquele o cálculo laborioso. A esposa de Numa ainda olhava a cidade que a esperava lá embaixo. O bonde caminhava e agora era o esforço todo para nada, esforço para descer e o fazia guinchar nos trilhos. O acaso que traçou a cidade parece ter deixado aqui e ali pequenas ruas, travessas, becos, próprios aos amores que não podem ser suspeitados. Ao lado das ruas pipais, ficam o seu sossego e discrição para asilar os amorosos, evitando-lhes grandeios e afastando as suspeitas de quem os vê por elas. Casas há ainda mais favoráveis aos que amam fora da lei, mas que têm duas ou mais entradas para ruas diferentes. Essas, porém, só são achadas nas ruas centrais, onde o temor de encontrar conhecidos não permite que os apaixonados prudentes as procurem. Contudo, os mais afoitos e menos cautelosos não as desprezam, e das ruas centrais, escolhem aquelas mais compridas, as que se alongam até o campo de Santana, em cujas proximidades, então, armam seus ninhos amorosos. Essa espécie de amorosos são os médios. Aqueles que dispõem de pequenas fortuna ou razoáveis rendimentos, aqueles, porém, que têm maiores recursos fogem dos caminhos batidos, procuram asilos mais seguros e confortáveis. Escolhem essas travessas mortas em ruas de pouco movimento e a pouca distância da cidade, e de onde, em 10 minutos, possam voltar à Rua do Ouvidor. Há sempre uma velha ou um casal complacente, antigos fâmulos da casa, protegidos da senhora ou do amante, que simulam a vizinhança serem donos da casa, e acolhem generosamente o amor clandestino. A nossa população é bisbilhoteira. Os nossos vizinhos estão sempre a saber o que fazemos e nós o que eles fazem, de modo que é preciso precauções de estrategista, planos de peles vermelhas para despistar a vigilância gratuita dos curiosos e fazer calar as suspeitas de sua bisbilhotice idiota. Quem visse Dona Edgarda, após descer um pequeno trecho da laladeira de Santa Teresa, tomar um bonde do Rocio Pequeno, havia de julgar que apanhar condução que a levasse ao Rio Comprido ou à Tijuca para fazer alguma visita. O seu ar natural, a sua atitude de inteira tranquilidade davam à endeira que continuava a cumprir os seus deveres sociais de grande senhora. Entretanto, antes que o veículo começasse a trepar a ladeira que existe que ao fim da Vinhagas em Águia de Mata Cacavalos, ela saltou muito naturalmente, apanhou a calçada, dobrou esta e aquela rua e entrou com segurança em uma casa modesta. Muito pobre de aparência. Nem preciso era que ela desconfiasse e tomasse precauções, porquanto a rua estava deserta e silenciosa, como sois sempre estar a qualquer hora do dia e da noite. Acresce mais que a casa era conhecida e os seus habitantes sabiam perfeitamente que lá residiam uma velha rapariga e uma filha que viviam de costuras, além do filho que trabalhava como um embarcadiço de um paete. A sala tinha pobre mobília e sobravam utensílios de costura. Havia máquinas, manequins, uma mesa para o corte figurinos e a mãe e a filha, uma na máquina e a outra tesoura, trabalhavam distraídas. Ambas não tiveram a menor surpresa ao ver Edgarda entrar. Parecia esperavam e corresponderam com simplicidade ao cumprimento que lhes fez. A moça costureira franziu um pouco a fisionomia, mas a velha tornou-se logo alegre e foi falar familiarmente com a mulher do deputado. Conhecera a menina, criara-se na casa do avô e sempre encontrara na moça uma amiga, uma pá protetora para os seus tristes dias de viúva pá pobre. Benevenuto já veio, Carola.
Já, está lá dentro.
Você acabou aquela saia.
Cortei,
mas não sabia se você a queria com pressa mesmo. A filha que até ali se mantivera cauda, acudiu. É aquela salmão, mamãe.
É, pode ser provada.
A senhora quer. Não teve tempo de responder, pois a velha lhe perguntava. Edgarda, que barulho vai haver?
Barulho. Negócio de política.
Não é, Lívia?
Corre a Ivy?
Não sei.
A candidata do general.
Sim, mas dizem que o velho... Quem disse isso a você?
Benevenuto.
Vou falar com ele.
Com licença.
Edgarda atravessou o corredor e foi à sala de jantar. A casa pequena não tinha mais que 2 salas e 2 quartos, dando um destes para a sala de jantar. Havia de permeio aos aposentos uma área que iluminava mal, tanto um como outro quarto. Mas assim mesmo, a casa bastava para o destino que ela tinha merecido. O primo já estava no interior quando Edgarda entrou. Ao vê-la, ele se levantou e um instante beijaram-se, sem dizer palavra. Parentes próximos, conhecidos deste meninos, o amor só brotou neles depois do casamento da prima. Nunca se haviam conhecido bem, nunca se tinham compreendido e... Nela o matrimônio como um equilíbrio, um outro sentido. Uma antena que descobriu no primo com que lhe exigiram a imaginação e a inteligência. Casada, um pouco das suas ideias de menina e de moça evoluiu. Se os desejos de notoriedade do marido não se foram também, é porque neles havia muito de seu próprio pessoal e o seu casamento como fora determinado por esse mesmo sentimento. Se o marido não quis o responder a esses desejos, era, entretanto, bastante plástico para ser modelado por eles, o primo, porém, com uma personalidade mais forte, em que sobravam tantas aptidões, não seria capaz de plasmá-los, e sempre mostrara pelos políticos uma indiferença, senão um desdém superior. O ambiente familiar, as preocupações do pai, essas conversas, o modo por que ali, aqui e aí se referia a ele, fizeram com que a menina Cogominho concordasse, partilhasse essa forma de ver do pai e mesmo tornasse incompreensível a seus olhos. Tudo isso afastou-a do primo e do pai, se sempre vivera afastado, mas sem ódio nem rancor.
referia-se o senador ao primo afim com condescendência de pai de filho pródigo. Bom rapaz, dizia ele, mas boêmio e extravagante. Nada mais dizia a respeito do parente e não parecia incomodar-se muito com as opiniões e ditos que proferia ou citava. Nunca se indignava, nunca o censurava e, se uma frase era mais atrevida, fechava a conversa com um ora. E emendava outro assunto. Certa vez não foi com ele mesmo, mas com um dos deputados que Benvenuto dissera: essa política é desonesta. Desonesta. Por quê? Porque vocês se propõem a fazer a felicidade do país, coisa de que vocês estão convencidos que não fazem, nem tentam de modo algum fazer. Essas e outras opiniões chocavam a moça, ameaçavam desmontar ou perturbar o seu sistema de ideias. Edgarda evitou um pouco o primo, sem odiá-lo. Sem aborrecê-lo, mas por temê-lo um pouco. De volta de Sepotuba, esquecida ou já não tão dominada pelas suas primeiras concepções, acolheu o primo com grande efusão, admirou-o, apagando toda a ponta de diabolismo que encontrava nele, e amaram-se sem saber como, sem determinar o começo, ora parecendo amor antigo, ora um recente capricho. Encontravam-se há quase um ano naquela casa discreta, graças à complacência de uma velha conhecida, quase peçoçoa da família de sua mãe, que lhes estava a querer visto, mas isso mais por dedicação do que por interesse de outra ordem. Edgarda tirou o chapéu, foi se desabotoando com o auxílio do amante. Tudo muito vagarosamente, com preguiça e sem nenhum ardor, Benevenuto disse-lhe: sabes, Edgarda, que o velho vai resignar. Não, pois vai, se não resignou já, quem te disse? O Inácio Cojosta. Ele andas é sempre informado, vive nos bastidores e ele e o seu primo Salustiano. Salustiano, que tem ele com essas coisas? Em corpete, colete descansando no tocador, ela sentara-se a uma cadeira, uma perna sobre a outra, e deixara um instante de desabotoar as botir que tem. Você é que não adivinhou. Tola, disse ele, beijando-a, ele quer deslocar teu pai. Como é muito simples. Quem dá prestígio a teu pai? O partido? Os eleitores. Que eleitores? O governo federal, que faz Salustiano. Adere a Bentes, desde já blasona a influência. Bentes fica amigo dele. Faça-se presidente e transfere o apoio para Salustiano. Admiras que não tenhas visto isto logo? Desconfiava, Maf. Pensas que Bentes tinha que contar para com seu pai. Era isso. Tinha, não há dúvida, mas não tem. Teria se fosse candidato normal, então trocariam favores, mas Bentes, de qualquer modo, soube por uma revolução. Dispensa eleição, congresso e CETER é o que diz o Inácio Costa e é o que se está passando. A visão daquela insólita e da queda do pareceu-lhe uma desfeita, um insulto, e conquanto ele pudesse prescindir dos proventos do cargo, viu no fato uma humilhação à idade e à respeitabilidade do pai. Tirou uma das botinas e exclamou com raiva: é um desaforo. Precisa manha, meu amor. O que teu pai deve fazer e os outros também grande dedicação a Bentes? Fazê-lo prisioneiro, simular admiração pelos seus talentos e convencê-lo de que é normal a sua ascensão. Mas para isso devem exagerar tudo o prestígio que tem. Como com telegramas, retratos nos artigos, manifestações. Queres saber de uma coisa é... Desde já vocês devem tratar de organizar uma manifestação a teu pai. Como? Fala ao Lucrécio Inácio Costa. Inácio, sim. Ele quer é por o nome em evidência, fala a eles. Vamos tratar de outra coisa. A moça já tinha desfeito a sua toilette. Quase inteiramente o seu colo nascia por entre as maravilhosas ondas rendadas da camisa. A preocupação não a deixava. Deite-te, não pensa mais nisto. O fim do mundo ainda não chegou. Ela quis afastar a obsessão, a teimosa ansiedade. Mas voltava-lhe a ideia, o tombou. Na influência paterna, enchia-se um momento de indignação, sobretudo contra o tal Salustiano, um seu parente. Tomaria o lugar do pai? Como havia de olhá-lo? Já não quisera ridicularizar o marido. Ah, é verdade, lembrou-se ela. Que é, meu bem? Já fizeste aquilo, Ara. Não te esqueças. Não se fala em outra coisa. Ainda agora, no bonde de Santa Teresa. Onde foste? A casa de Macieira. Por sinal, viu Felicianinho. Tá bonito? Casa-te com ele. Só quando eu tiver 70 anos. Riram-se brevemente e Benevenuto perguntou: quem encontrasse no bonde? O Gerpes e o Martinho, que me falaram em Numa. Já fizeste, Edgar Naganda. Smum. Ainda não me beijaste. Perdoa-me. Tu sabes? Eu e os dois se beijaram longa e fartamente.